Pessoas, tudo bem? Eu sou Priscila Mendes, juntamente com a Tayana Bruno, trazemos para vocês mais um Viva a Voz.
A proposta aqui é conversar com pessoas que mobilizam a sociedade em prol de mais justiça social e mais acesso dos grupos vulneráveis aos direitos civis.
O Viva a Voz vai ao ar toda terça-feira ao meio-dia. Acompanhe pelas ondas de rádio 89,5 FM, pelo nosso site www.al.mt.gov.br, AL de Assembleia Legislativa. Temos um atalho também, radioassembleia.com, redireciona para o nosso site da rádio. Acompanhe também pelo nosso YouTube, Rádio Assembleia FM, e você também pode ouvir pela Alexa. É só falar Alexa, tocar Rádio Assembleia.
É, a gente tá chique demais, né?
Seguir a gente no Instagram.
Ah, com certeza.
Pra
Rádio Assembleia FM.
Pra não perder nada.
Exatamente. Olha só. A chamada Rede Cuiabana é patrimônio material e imaterial de Mato Grosso em razão de uma técnica tradicional e familiar aplicada na tecelagem. A grande referência dessa produção da Rede Cuiabana é da comunidade Limpo Grande em Várzea Grande.
As redes são feitas em tear vertical, em fios de algodão, apresentam cores vibrantes e são decoradas com flores e animais do Pantanal mato-grossense ou outros motivos regionais. As tecelãs produzem também bordados em quadros, xales e roupas em geral.
Ainda que a produção seja tradicional e passada há gerações, a Associação das Redeiras de Limpo Grande, conhecida como Tece Arte, foi formalizada apenas em 2021. Atualmente é formada por cerca de 53 mulheres, cerca não, precisamente 53 mulheres da zona rural de Várzea Grande, e atuam no Centro Cultural da Comunidade, onde também oferecem oficinas para repasse das técnicas artesanais.
Em outubro, as produções da Associação das Redeiras de Limpo Grande estiveram na passarela do São Paulo Fashion Week 2025, em parceria com o estilista Amir Islama, proprietário da marca de moda praia Rosa Chá. Durante o evento, as representantes da Tece Arte fizeram o primeiro contato com a renomada estilista brasileira Isabela Capeto, levando a técnica mato-grossense para todo o país em vestidos, saias e bolsas.
Para marcar o Dia do Estilista, em 5 de novembro, o programa Viva Voz de hoje conversa com Gilaine Maria, presidente da Associação das Redeiras de Limpo Grande, a Tece Arte.
Seja bem-vinda, Gilaine. Agradecemos por vocês terem aceitado o nosso convite. Bom, saber de tecer as redes é tradicional, mas só há poucos anos vocês se formalizaram como associação. Como vocês se organizavam e como se deu a necessidade de criar uma associação?
Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Falar um pouco sobre a nossa cultura, a nossa identidade, é o nosso patrimônio de Mato Grosso. A Tece Arte, ela surgiu justamente para fazer o resgate da nossa tradição, que estava quase em extinção. E as primeiras reuniões, na verdade, eu não participei, foi a minha mãe, né? A minha mãe é a minha principal inspiração, porque sempre cresci vendo ela fazer rede, e isso garantiu parte do sustento da família, né?
Como é o nome dela?
Júlia Maria. Uhum. E daí, quando recebi o convite, né? Ela falou, olha, vamos participar da reunião, porque as mulheres não querem assumir a responsabilidade de estar à frente. Né? Até porque mexer com pessoas gera conflitos, né? Várias dificuldades. Aí eu falei, mãe, eu vou com a senhora para acompanhar, mas eu não vou participar de nada, eu não vou falar nada. Mas daí eu não me aguentei.
Levantou o dedinho, aí deu algumas sugestões.
Na primeira oportunidade, comecei a falar. Falei, gente, vamos nos organizar, até porque a gente precisa fazer o resgate, né? A gente não pode deixar a nossa tradição morrer, porque ela é única. Não existe nada igual. Existem técnicas parecidas, mas no mundo não existe nada igual que a gente faz aqui. E daí eu comecei a conversar com as redeiras, né? Que na época eram 15 mulheres que estavam desacreditadas.
Nossa,
estava perdendo. Inclusive, houve duas tentativas de associações que foram em sucesso, não deu certo. E aí no começo foi muito complicado porque eu recebia muitas críticas, né? Muitas pessoas falavam assim, olha, teve duas tentativas, você acha que você vai conseguir?
Ah, muito difícil, muita burocracia.
Muito empecilho.
E tinha uma coisa de você ser mais jovem também.
Aí falava, o que você quer com isso? Não vai dar em nada. Mas elas não achavam que aquilo era um combustível, né? Até porque eu pensava, se não conseguir, eu quero tentar, né? Uhum. E daí começamos. Aí foi uma luta, a gente foi atrás da papelada, documentação. A gente teve apoio também de outras pessoas. É claro, né? Foram várias mãos que construíram. E daí a gente conseguiu o nosso centro cultural, né? Na gestão do Calil Baracate.
E qual é o nome do Centro Cultural?
É Neide Clemente Lemes. Nós homenageamos uma das herdeiras que foi pioneira, né, na comunidade. Ela sempre foi muito empreendedora, desde sempre, só que ela já faleceu tem 20 anos.
Então, ela é do século passado, ela produziu...
Inclusive, ela fez uma rede pro Papa, né, João Paulo II, quando ele visitou Mato Grosso. E ela tem uma história muito bonita também. E aí, a gente resolveu homenagear ela. E daí, depois do Centro Cultural, né, que foi inaugurado em 2023, a gente está recebendo muitos turistas na comunidade. Estudantes da UFMT e vários outros também, querendo conhecer um pouco mais da nossa técnica, da nossa cultura. E daí, começamos as parcerias. Hoje, a gente está com um hotel de luxo que vai inaugurar em Cuiabá. Nós confeccionamos 90 peseiras para cama de casal, com desenhos autorais, simbolicamente do Pantanal também.
Peseiras.
Peseiras para cama.
O que é isso?
É como se fosse um caminho de mesa grande, mas que fica na cama. Em vez de colocar na mesa, a gente coloca no pé da cama.
No pé, no final
da cama.
Exatamente.
Onde geralmente a pessoa coloca uma cobertinha dobrada, isso. Vai ser o cantinho da...
Exatamente. Aquele colorido lindo ali.
Da tecelagem Várzea Grandense.
Isso. E a gente tá ainda confeccionando outras peças também pro hotel. Eu acredito que vai inaugurar no próximo ano. E aí, começamos a vender, né? Começou a motivar as redeiras. Inclusive, antes da associação, elas vendiam 10 redes por ano. A gente já chegou a vender 80, 90 redes. Fora as outras peças, né? Que a gente confecciona também. Mas a gente entende que a rede é o principal produto, é o nosso carro-chefe. É o que mais faz sucesso. Não tem
como. E essas vendas agora, elas acontecem a partir do Centro Cultural? É mais uma venda local, física? Depende dessa visita? Ou vocês já estão conseguindo expandir e fazer parcerias fora do estado?
A gente vende pro Brasil todo. Hoje, com a página no Instagram, abriu bastante oportunidade. Então, a gente tem um catálogo onde as pessoas entram em contato através do WhatsApp, a gente envia foto com os valores e elas escolhem.
E qual é o Instagram?
É o @tessearte_mt. Inclusive, a gente precisa montar um catálogo na página, né, do Instagram, justamente pra gente começar a vender online também, né? Então, o nosso próximo propósito e projeto é construir uma loja online, justamente para facilitar, né, as pessoas de todo o Brasil a comprar.
E além de vender presencialmente na comunidade, na região aqui em Cuiabá ou na Grande Cuiabá, tem outro ponto de venda?
É somente na nossa associação, porém o Sesc Cuiabá, ele
Sesc
compra
Nacional.
Isso para revender. Então o único ponto é no Sesc e na nossa comunidade também.
Não é mais aquele projeto de consignação
não.
Antigamente, né?
Não.
Que as redeiras deixavam.
Hoje
agora
eles compram,
eles adquirem.
Fica melhor até para a redeira, né? Porque eles compram, em 30 dias já paga e daí
uma
fica
garantia,
lá na loja.
Né?
Isso, para eles vender.
Que é um outro formato, você falou antes de nós gravarmos a entrevista, que vendiam na Casa do Artesão. Agora a Casa do Artesão fica dentro do Sesc Arsenal, né? É um outro formato dessa
continuidade. Na verdade, isso melhorou pra gente, porque antigamente deixava em consignação, a gente não sabia quando ia vender a peça, né? Tinha redeira que durava mais de ano sem receber. Então, com o Sesc, eu acredito que melhorou mais, porque hoje eles podem pagar, né? E aí até contribui com as famílias.
E você estava falando também, né, que sempre esteve de alguma maneira ligada, e desde criança, ligada à tecelagem, né, a esse saber tradicional, e que esse é um saber passado de mulheres para suas filhas na comunidade. Conta um pouquinho de como é essa dinâmica e qual foi a sua história também com o artesanato.
Isso, as mulheres, né, da comunidade, elas aprendem com a própria mãe, porque como a comunidade é rural, geralmente os meninos acompanhavam o pai para a roça, né? E aí as mulheres ficavam em casa contribuindo, né, com a mãe, aprendendo ali o ofício do dia a dia. E a rede, ela demora uns de 3 a 4 meses para ficar pronta, mas tem a parte do acabamento, que é aquela parte da varanda da rede, que a maioria das filhas fazem para ajudar a mãe. Então, enquanto a mãe tá tecendo, a filha tá bordando a varanda. Então, a gente...
A varanda é o quê? Aquela franja?
É a franja da rede, que dá, eu particularmente falo que dá o charme na rede, é a varanda. E daí a gente se reunia, né, eu aprendi com 12 anos com a minha mãe, minhas irmãs também aprenderam, e a gente ficava ali o dia todo, 8 horas por dia, conciliava aquilo com
as tarefas domésticas.
E na verdade era muito bom, porque a gente ficava conversando sobre vários assuntos, né, e como eu falei, faz parte da minha trajetória, né, então eu sou muito feliz, né, grata por ter nascido lá nessa comunidade e por agora estar contribuindo com elas.
Bom, é um saber que se passa de mãe para filha. Você disse também que a sua avó ensinou a sua mãe e você já tá tentando sensibilizar suas filhas.
É, tá um pouco complicado, mas eu não forço nada,
a concorrência com as redes sociais
é complicado.
As redes físicas
não estão rolando.
É, hoje, né, as redes sociais, é como eu falei, os jovens, eles gostam de coisas mais rápidas, né? E o nosso trabalho
um grande
é
estímulo
artesanal,
visual.
É artesanal, é demorado. Então exige muito esforço e dedicação, né?
Pra quem não sabe como é confeccionada, né, uma rede como essa, conta um pouquinho, tenta explicar um pouquinho pra gente, Gilaine, porque é linha por linha do que tá ali naquele...
E registrado como patrimônio, o que torna diferente, como você disse, de qualquer outra rede do mundo, né?
Sim.
Então, falar desse saber.
A gente tem todo um processo, né, que é o nosso linguajar. Primeiramente, a gente utiliza linha de algodão. E antigamente, a minha avó plantava e fiava, então o processo para fazer, com certeza, era muito mais demorado. Hoje, a gente compra linha direto de fábrica, inclusive as linhas já tingidas, né? E daí a gente tem o processo do urdume, que a gente usa o tear vertical, aí a gente faz o processo do urdume, que é o urdi, aí começamos...
O que é urdi?
Urdi é a rede, que é pegar as linhas, fazer novelos e fazer o processo de urdi no tear.
Urdir é diferente de tecer?
É, diferente de tecer. É o primeiro processo é urdi. Aí depois de urdi, a gente começa a fazer a rede, né? No caso, tem dois processos que a gente chama de liço, que é o liço de tecer, o liço de bordar. E a gente tem... Aí, antes, na verdade, de começar a tecer, a gente tem que escolher o desenho, né? Que ele é em ponto cruz. Mas quando a gente tece na rede, ele é ponto cheio porque a nossa rede não tem avesso. Tanto do lado quanto da outra, ele é a mesma coisa. Então, a gente fala gráfico de ponto cruz, né? Porque antigamente minha mãe comprava várias revistas. Hoje, a gente tem várias referências na internet, né? Mas o Pantanal mato-grossense é o nosso principal inspiração.
Araras.
Tucanos.
Tucanos, peixes também.
O pessoal gosta mais de araras.
De aves, né?
De aves.
Mais alegre, vamos voar.
É que eu vi uma rede linda de peixes. De
também,
vocês,
a gente já fez por encomenda, mas
as araras são as mais famosas, realmente.
O pessoal gosta bastante.
Você começou a falar pra gente sobre esse momento que você entendeu que era o ponto-chave de criar uma associação, mesmo que houvesse tentativa anterior. Fala dessa virada e se vocês tiveram algum incentivo público, algum projeto que, de repente, contemplou melhor essa criação dessa associação.
A gente teve todo o apoio na época da Kika Dorileu, né, que ela era a primeira-dama de Várzea Grande, na gestão do Calil Baracate. Todas as assistências que a gente precisava, ela deu suporte. Inclusive, o Centro Cultural foi construído na gestão dele. Então, foi um presente que ele deu para a própria comunidade, né? Na qual hoje a gente tem muito orgulho, porque tem muitas pessoas indo lá. E isso melhorou bastante, né? Inclusive, até motivou as herdeiras a entrar na associação.
Até um ponto, né? Uma referência.
Isso,
de
lá 15, funciona como
2020,
sede.
2021, agora 53.
53. Ainda tem gente querendo entrar, né? Então, a gente fica assim.
É para 300 famílias, ainda tem muita representante de família.
300 famílias na comunidade, né?
Isso. E daí melhorou muito, né? Na verdade, o Centro Cultural, ela funciona como a sede, né, da associação, e lá que a gente recebe as pessoas, a gente faz as vendas, mas elas gostam de tecer na sua própria casa. Então, cada uma delas tem seu ateliê que confecciona e, quando tá pronto, leva pro Centro Cultural para vender.
E a venda para qualquer outro estado é direto pelo Instagram?
Direto pelo Instagram, WhatsApp. Hoje as redes sociais facilita bastante, né? Então,
e
melhorou muito.
Nosso WhatsApp, qual será?
É o meu. É o 65996420795.
65996420795. É isso.
O nosso Viva Voz também costuma trazer um pouquinho de música, de outra espécie de arte, para a gente refletir um pouquinho sobre o tema do dia. E a gente sempre pede que a nossa convidada, nosso convidado do dia, faça a sua indicação. E a gente vai aqui se inspirar, né, com as palavras, a melodia que inspiram as mulheres lá da comunidade de Limpo Grande, através das ondas aí do rádio também que chegam, né? E de figuras religiosas que as inspiram a seguir na luta, né?
Sim.
É isso, Gilaine. Então a gente vai trazer aqui Frei Gilson com Deixa Deus Sonhar em Ti.
Sim.
Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo. Segura. Deus, sonhar em ti. Deixa, deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Verás um caminho. As tempestades que te assustarão, mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar, o melhor de Deus virá. Essa canção para você. Deixa Deus sonhar em ti. Parece algo tão simples, mas não é. Porque a gente quer que os nossos sonhos aconteçam, escute isso, e queremos que Deus abençoe os nossos sonhos. Então a gente quer que a nossa vontade aconteça e que Deus abençoe ela. Mas eu quero te dizer que este não é o ideal. O ideal é quando os sonhos de Deus na sua vida se realizam. E por que que estou dizendo isso? Porque os sonhos de Deus são melhores que os teus. Às vezes você pensa que o seu sonho é o melhor de todos. Às vezes você pensa que o teu sonho vai te fazer feliz, e Deus sabe que muitos dos nossos sonhos não nos fazem felizes. Muitos dos nossos sonhos nos cansam, nos frustram, nos entristecem, nos decepcionam. Quantos sonhos teus te decepcionaram? Porque você não sonhou o sonho de Deus. Eu quero convidar você a partir de hoje a deixar Deus sonhar em você, a deixar Deus realizar o que Ele quer em você. Sabe, eu posso ser muito sincero para você, eu posso ser muito sincero para você. Os sonhos que eu tinha não era de ser pai. Os sonhos que eu tinha lá na minha adolescência era de ter um trabalho, era de ter uma família, de ter uma vida talvez normal, como a da maioria das pessoas. Só que de repente, Deus começa a sonhar em mim. E Deus me vê como padre, Deus me vê como sacerdote. E eu disse, sim, eu quero isso. Se é os teus sonhos para mim, eu quero. Tive que abandonar tudo, não foi fácil, não, não. Eu tive que enfrentar muitas coisas. Mas eu posso te dizer uma coisa. A melhor coisa na minha vida foi ter deixado Deus sonhar em mim. E eu ter obedecido os planos de Deus para minha vida. Hoje eu tenho muito mais do que se eu tivesse feito os meus sonhos. Por isso eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei se hoje você está no sonho de Deus ou nos teus sonhos. Mas eu quero que você, a partir de hoje, deixe Deus sonhar em você. E eu lhe garanto que o mínimo que você pode ser é feliz. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti.
sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, não tenhas medo. É Deus quem te segura. Ah, não vai ser fácil, eu lhe garanto. Verás um caminho difícil demais. Verás tempestades que te assustarão. Mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar. O melhor de Deus virá. Ah, Deus maravilhoso! Os sonhos de Deus vão acontecer na sua vida quando você se abrir. Não tenha medo. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Segue além, segue além, segue além. Não pare, não desista. Deus tem sonhos para você, Deus tem sonhos para sua vida. Segue além, segue além, segue além, segue além. Uma coisa você precisa entender: os sonhos de Deus não acontecem no teu tempo. Os sonhos de Deus não acontecem na tua hora. O sonho de Deus não acontece do jeito que você quer, na hora que você quer. Muitas vezes, o sonho de Deus leva tempo para acontecer. E nós não temos paciência de esperar. Tenha paciência e saiba esperar, porque o melhor Deus tem preparado para você. Espere em Deus, chore em Deus, espere o melhor. Deixa eu te falar, escuta isso: o melhor Deus tem preparado para você. Verás um caminho difícil demais. Verás tempestades te assustarão, mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar. O melhor de Deus virá. E para terminar, eu quero te dizer uma coisa. Muita gente pode tentar destruir os teus sonhos. Tem pessoas que querem destruir. Mas se o sonho é de Deus, escuta isso, se o sonho é de Deus, ninguém vai destruir. Tudo que é de Deus, ninguém destrói, ninguém destrói. Eu te falo isso com toda a certeza do meu coração. Se este é o sonho de Deus para a sua vida, fique tranquilo, durma tranquilo. Pode ter muita gente contra você, mas ninguém vai conseguir te derrubar. Por um único motivo: porque não são seus sonhos, são os sonhos de Deus. Amém? Os sonhos de Deus ninguém destrói. Verás um caminho difícil demais. Verás tempestades que te assustarão, mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba.
verdade, você acabou de ouvir a música Deixa Deus Sonhar em Ti, de Frei Gilson, nossa dica da nossa convidada. Pelo YouTube, seguimos nosso bate-papo com Gilaine Maria, presidente da Associação das Redeiras de Limpo Grande, escolha para essa data no dia da estilista e dia do estilista.
Gilaine, a arte das redeiras de Limpo Grande iluminaram a passarela do São Paulo Fashion Week há poucos dias, e uma parceria com o estilista Mirs Lama, né, um dos maiores nomes da moda brasileira. E eu queria saber primeiro como nasceu essa parceria, qual foi o impacto, né, para essas mulheres de saber que a sua arte estava desfilando para o mundo todo ver, e quais as peças estavam lá, o que é que vocês produzem para além das redes.
Então, quando eu recebi um e-mail dele, eu não acreditei. Foi em agosto desse ano, e daí ele falou: olha, as peças que vocês foram confeccionar vai ser pro São Paulo Fashion Week. Mas eu já tinha desde antes um desejo, né, de ir para essa área, até porque eu entendo, né, que a rede é o nosso principal produto, porém o que a gente faz também dá para inovar na área de moda. Então sempre foi um sonho. E daí quando eu recebi o e-mail, né, tipo, hoje em dia as pessoas mandam WhatsApp, né, então eu recebi o e-mail dele e falei: gente, não acredito.
Formal, né?
Aí eu já passei meu telefone, ele já entrou em contato através do WhatsApp, já mandou os croquis,
nossa,
né? Então eu falei: nossa, é um desafio.
E os croquis aí, das peças,
das
que eram
peças.
O quê?
Eram, porque como ele é moda na praia, né? Então a ideia é de fazer saída de banho.
Uhum.
Mas eu jamais esperei que do tecido da rede pudesse, porque geralmente é pesado, né? Aí ele deu as ideias dele, a gente falou: ó, vamos fazer, né? E daí ir pra achar a redeira, que é o desafio, né? Porque como elas estão acostumadas a fazer os desenhos, os trabalhos que elas gostam.
Espaço.
Aí eu falei: gente, e agora? E aí teve três, né, que toparam o desafio. E aí a gente foi se ajustando, falando pelo WhatsApp, ele mandando as medidas, eu mandando foto pra ele. E já quase na véspera do desfile ficaram prontas. E aquele nervoso pra saber se ia estar pronto ou não, se ia dar certo.
Ia dar certo.
Mas deu. Aí
nós vimos as fotos, lindíssimas as peças.
Se você quiser conhecer quem tá ouvindo aí a Rádio Assembleia, a gente depois pode disponibilizar um link também através da divulgação, uhum, que a gente já fez, né, do programa. A gente põe um link com essas imagens, você pode acessar lá pelo Instagram da Rádio Assembleia, procurar divulgação do programa Viva Voz.
E a gente pode colocar também na descrição do programa no site
YouTube,
da Rádio da Assembleia, e no YouTube.
Isso,
no nosso áudio
lá
e no nosso vídeo. Bom, qual foi o impacto? Você falou que algumas redeiras tiveram um pouco de dificuldade. Ó, eu conheço esse formato. Uhum. Não, agora fazer vestido, fazer saída de banho, a gente tem que repensar aqui. Mas qual foi o impacto desse novo modelo de negócios para a autonomia das mulheres? Esse crescimento que vocês perceberam nos últimos anos?
Olha, às vezes eu fico pensando: nossa, como que a gente evoluiu bastante, né? E a TessArt, ela é uma correria desde a fundação, assim, as coisas foram começando a acontecer e foram acontecendo, né? Não foi nada planejado. Mas, assim, a gente faz as nossas reuniões mensais. E é tão gratificante olhar aqueles olhinhos brilhando. Falar: poxa, eu consegui fazer aquilo, né? Então, além das demandas, né, de outros projetos que a gente já tá em andamento. E ver um novo desafio. Eu gosto bastante de desafio. Mas é
Botou
assim,
a associação em pé, hein?
Na verdade, assim, tudo que é novo mexe muito com a gente, né? E aí, pra fazer aquilo, aquela peça, ai, como que vai ser? Será que vai sair do jeito que ele quer, né? Mas é tão gratificante quando a gente vê o resultado final e fala: conseguimos, né?
A associação, inclusive, passou por treinamentos do MT Criativo, que a superintendência aqui do Governo do Estado, né, de Cultura, a Secretaria de Cultura, é voltada para aceleração de negócios.
Exatamente. Né? Eu participei do programa Move MT2, eu fui uma das finalistas, e as mentorias que eu recebi foram muito importantes para o projeto, mentorias de gestões, da gestão. E, assim, na verdade, fez eu ter outra visão que eu não tinha, né, referente ao nosso coletivo. E isso me ajudou muito. E nessa parceria, eu conheci a estilista Isabela Capeto. Inclusive, ela foi a primeira estilista, né, que fez parceria com a gente. Aí eu fui ao Rio de Janeiro, eu conheci o ateliê dela, e de lá veio umas encomendas, que era para fazer aquela parte da rede, que é da varanda.
Uhum.
Babados para vestidos, cos, barrados e bolsas. Inclusive, já até adianto que a gente já tá fazendo uma nova nova coleção com ela, de bolsas.
É, com esses babados. Com esses.
Na verdade, é do tecido, vai ter a onça, que é o nosso símbolo.
Ai, que lindo.
Inclusive, tá ficando belíssima. É pra ela lançar agora, final do ano, em dezembro, na loja dela.
E lá na TS Arte, que tipo de peças as pessoas conseguem encontrar, além das redes, claro?
É, a rede, né? Nosso principal produto. Aí temos vários caminhos de mesa, de várias medidas, saída de banho e o Charlie também, que é muito queridinho entre nós.
Inclusive, quem está nos ouvindo, não está nos vendo pro YouTube, ela está com um Charlie belíssimo pra representar aqui e com as cores vibrantes, né? Características.
É, um Charlie rosé, né? De base. Aí
as com flores,
né? Flores.
Com
em
as
azul,
cores
azul, um azul turquesa,
e azul escuro, verde,
que é e bem... o miolinho vermelho, uma delas,
e
né?
O amarelo também, laranja, ou seja,
tem
sempre
multicolorida.
Muito bonito.
Linda, linda. E teve um reconhecimento também da associação pelo Sebrae, né? Como uma das mais relevantes do Brasil, entre o nicho de artesanato, é isso?
Isso, nós estamos entre os 100 melhores artesanato, né? Foi da última edição do Prêmio Top 100. Nós somos a única associação do estado de Mato Grosso, inclusive espero que a gente possa motivar outras, né, a se inscrever também na próxima edição. E pra gente é muito importante falar sobre isso, né? Até porque a nossa cultura, ela é única, né? Ela é a nossa identidade e estar entre os 100 melhores é muito importante.
Num país rico como esse, né?
Exatamente.
Que tem tanta coisa maravilhosa
tanta
sendo feita.
Tanta coisa maravilhosa,
E com tantos saberes diferentes e únicos, né?
Sim.
Se a gente ainda tiver tempo, Pri, você que controla mais, a gente ainda tem um tempinho.
Já deu uma estourada.
Pra saber, já deu uma estourada. Não, mas era só pra saber sobre a continuidade desse trabalho. Vocês têm um projeto também de oficinas que virão, já tem uma previsão para que os jovens, né, possam se sensibilizar, conhecer a técnica.
Então, o ano que vem a gente quer se organizar, né? Porque eu participei de muitas feiras nacionais esse ano e agora a gente tem que dar uma acalmada, né? Para poder se organizar com os projetos futuros. E uma das prioridades da associação é sobre as oficinas, né? Porque a gente precisa perpetuar a nossa tradição.
Aí vocês vêm aqui contar pra gente, chamar todo mundo.
Tá bem, vem sim.
Agora a gente vai te convidar para fazer as considerações finais. É sempre isso, nosso programa sempre termina antes da gente quer.
Gente, muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer falar sobre o nosso coletivo. Eu costumo falar que a Associação das Redeiras são compostas por mulheres guerreiras que mantêm viva essa tradição única, na qual a gente tem muito orgulho de pertencer à cidade de Várzea Grande, ao estado, né, o nosso estado Mato Grosso.
A comunidade Limpo Grande, que é uma comunidade rural.
E assim, hoje está mudando histórias, né, não só da nossa cidade, mas também da nossa comunidade, né? Tá gerando renda, tá gerando sustentabilidade, e o mais importante é isso, de ver elas também realizar os sonhos dela. Então, muito obrigada por estar aqui.
E vamos relembrar então, né? O Insta e o WhatsApp da Tece Arte, Associação das Redeiras de Limpo Grande, que é @TeceArteMT, e o WhatsApp, Pris?
659-9642-0795, direto da nossa presidente, a Gilaine Maria.
Obrigada.
Bom, o programa Viva Voz tem produção e apresentação de Priscila Mendes e Tayana Bruno, operador de áudio e vídeo é o Nicolas Françoso, editor de vídeo é o Luiz Gustavo, gerente de operações é Edime Oliveira, gerente da rádio é Eduardo Ferreira, superintendente Tatiana Medeiros e secretário de comunicação Henrique Santos.
Muito obrigada, Gilaine. Para o pessoal do YouTube, até a próxima. Para quem acompanha a gente pela rádio, vamos terminar com música. Também outra música católica, reforçando a fé das mulheres e de toda a comunidade, né? Que ela disse pra gente que acompanha com esse incentivo. Tudo
então, aquele abraço especial, né? Pras redeiras lá de Limpo Grande.
Limpo Grande.
Que vocês possam se inspirar aí com essa canção que Gilaine dedica a vocês e o Viva Voz.
Tudo posso com o padre Fábio de Mello.
Posso naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, tudo quero, sem medo entregar meus projetos. deixar me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim e alistar. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir. Daquela dor, do que ficou, vou me lembrar, realizar. Foi o mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar está, na espera de um novo que vai chegar. Chora, mas na alma a certeza da vitória. Posso, tudo posso naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer aquela dor, do que ficou, vou me lembrar, realizar. O sonho mais lindo que Deus sonhou, em meu lugar está, na espera de um novo que vai chegar. Chora, mas na alma a certeza da vitória. Sofrendo, mas seguindo enquanto tantos não entendem, vou cantando minha história, profetizando que eu posso, tudo posso. Em Jesus.